Chegamos aqui com algum interesse, né? Todos nós que saímos de casa, saímos com algum interesse. Alguns saíram com problemas na família, alguns saíram de casa com problemas de saúde, alguns saíram de casa com problemas espirituais. É verdade ou mentira? É interesse, né? Isso não é errado, falar que você tem um interesse em uma cura. Deus tem cura para você nessa noite. Mas o objetivo dele nessa noite é fazer com que você entenda que permanecer na casa é melhor do que ser curado. O texto básico que nós vamos ler é Lucas. Vamos ser bem rápidos. 15, 11. É um texto que já foi bem pregado aqui em cima. Várias mensagens abençoadoras saíram daqui. E eu creio que essa também vai te abençoar. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos guardar porcos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Bom, passei a semana inteira, né, pensando algumas coisas a respeito dessa parábola. Tem muitas coisas que nós poderíamos focar aqui nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus me levou para uma outra área. Como eu disse, todos nós que chegamos aqui, chegamos com interesse. Todos nós que entramos aqui, entramos com interesse próprio. E a Bíblia vai nos falar a respeito de um jovem. De um jovem o qual tinha um interesse. Em quê? Na herança. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia vai nos falar que esse jovem então chega diante do seu pai. E ele então fala para o pai dele: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Dai-me aquilo que é meu de direito. Quando nós ouvimos isso, nós entendemos que aquele pai tem a condição financeira para ele. Porque senão ele não tinha pedido. Você já viu alguém pedir herança para quem anda de bicicleta? Não tem como. Você já viu alguém pedir herança para quem só tem a cama de dormir? Não tem como. Esse jovem aqui era um jovem interesseiro. Ele tinha interesse nos bens. A Bíblia vai nos contar que então esse jovem, ele recebe a parte dos bens que é devido a ele. E ao passar de alguns dias, ele vai e parte. Ele abandona seu pai e seu irmão. Irmãos, todos nós conhecemos essa parábola. Todos nós já ouvimos ela de ponta a ponta. Mas eu gostaria que você dissesse para o seu irmão ao seu lado: não adiante o processo. Não adiante o processo. No tempo certo, vai ser seu. No tempo certo, vai chegar na sua mão. Não é necessário você adiantar o processo. Esse jovem simplesmente adiantou o processo de algo que seria dele naturalmente. Não é isso? Não é assim que funciona a herança? Vai passando de geração em geração? E adiantar o processo também gera consequência. Olha, fala para o seu irmão aí do seu lado: não adiante o processo. Hoje vai ser assim, irmão. Já fizeram assim comigo, eu estou aprendendo. Também não atrase o processo. Amém? Entenda isso. Não adiante o processo, mas também não atrase o processo. Mas que negócio é esse, Daniel? Tem como adiantar o processo? Tem. Você já viu quando você encontra pessoas que estão namorando, jovens, tem jovens aí, que às vezes eles estão namorando e existe o processo vai entender o que é adiantar processo. E às vezes o jovem está namorando, ele namora, ele noiva, ele casa e depois ele arruma o quê? Filho. Quando ele inverte essa ordem, ele está fazendo o quê? Está adiantando o processo. E automaticamente o que vai acontecer? Vai ter consequência. Vai ser bênção? Vai, mas vai ter consequência. A Bíblia nos conta então que esse jovem, ao adiantar o processo, ele sai de casa. Como eu falei, tem muitos pontos aqui que nós poderíamos falar muito. E aí ele sai da casa do pai, e ele também sai da cobertura do pai. Ele sai do cuidado do pai. Por isso eu perguntei e falei. Todos nós que chegamos aqui têm um interesse. Quando Deus te abençoar, não saia. Quando Deus te abençoar no seu interesse, permaneça. Não faça como esse jovem. Não faça como esse jovem. Né? Ele recebeu o que ele queria. E ele vai embora. A Bíblia nos conta que ao passar do tempo, esse jovem então foi morar num certo país. E lá houve uma grande crise. E então esse jovem começou a passar necessidade devido aos gastos que ele teve. Com tudo aquilo que ele consumiu, com tudo aquilo que ele gastou, que ele tinha ganhado pelo seu pai. Ele fica numa situação terrível. E ele então arruma um emprego para tratar de porcos. E ao passar do tempo, esse jovem então, ele começa a entender que ele tinha tomado a pior decisão da sua vida. Quantos de nós já fizemos isso? Tomamos decisões em nossa vida que nos compromete, nos traz prejuízo emocionais, físico e espiritual, nos traz consequências gravíssimas e nós não entendemos o que devemos fazer. Esse jovem nos mostra o que devemos fazer. A Bíblia nos conta então que esse jovem, devido ao processo que ele estava passando, um momento complicado, um momento duro, um momento difícil, ele então decide voltar para onde? Para a casa do pai. Só para nós entendermos, a Bíblia aqui quando fala o pai, está falando do próprio Deus. É no momento difícil que faz com que eu e você voltemos para a casa do pai. Às vezes o cinto aperta lá fora. E nós voltamos para a casa do Pai. Às vezes coisas ruins acontecem conosco para que nós voltemos para a casa do Pai. Se Deus não fizer isso conosco, nos colocar em situações difíceis, nós não voltamos. Quantas pessoas vieram aqui, participaram desse abençoado culto, foram abençoados, receberam da parte de Deus e foram embora. Mas não voltaram. Não voltaram porque ainda não estão passando momentos difíceis. Ainda não estão passando por período difícil como desse jovem. Por isso eu disse. Todos nós temos um interesse. Mas que o meu interesse e o seu interesse seja somente a salvação em Cristo Jesus. Tem os benefícios. Tem os benefícios da cura, tem os benefícios da salvação, tem os benefícios da libertação, mas o benefício melhor, maior, é a salvação. A Bíblia vai nos contar então que esse jovem caindo em si, ele resolve voltar para a casa do pai, e ele então toma a decisão mais correta que tinha. E a Bíblia nos fala que então aquele pai, ao ver aquele filho, se alegra, fica contente e faz uma grande festa. ele mata os novilhos cevados, ele mata tudo que tinha de direito para festejar aquele momento maravilhoso. Não é assim? A Bíblia também vai nos contar que esse irmão, o qual ele tinha, que tinha ficado para trás, começa então a questionar ao pai dele. Pai, o senhor nunca mataste um bezerro para que eu viesse comemorar com os meus amigos? E agora o senhor vem aqui e mata um novilho cevado, faz uma grande festa para comemorar a volta daquele que foi e gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes? Irmãos, esse outro irmão era ingrato, né? Por que que ele era ingrato? Começa a ver o embate entre o pai e o filho, e o pai fala para ele: olha, estás comigo há tanto tempo, tudo que é meu é teu. Tudo que está sobre nós pertence a ti também. Isso fala daquilo que nós não valorizamos nas coisas de Deus. Muitas das vezes nós olhamos para aquilo que Deus não fez na nossa vida ainda. Ainda, mas vai fazer conforme a tua vontade. Muitas das vezes nós queremos questionar a Deus da mesma forma que esse rapaz começa a questionar o pai dele, dizendo: pai, mas por que ele? Por que não faz para mim? Às vezes, com Deus é assim. Deus faz algumas coisas que ele quer fazer e a gente começa a interrogar: mas eu estou com essa necessidade aqui, Senhor. Não é chegado o tempo. Precisamos analisar isso em nosso coração, saber em que tipo de filhos nós nos tornamos. Se é o filho interesseiro ou se é o filho ingrato. Mas então, Daniel, você quer me dizer que ser interesseiro é melhor do que o ingrato? Vamos ver se é ou não. A Bíblia nos fala que esse filho interesseiro, ele volta para casa. Ele vai então fazer o quê? Pedir perdão. O que a Bíblia vai nos dizer aqui, ó? Então, 31. É isso mesmo. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo. Marquei aqui, mas perdi. É o 20? É, isso mesmo. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa postura aqui nos faz entender que o mais correto é pedir perdão quando nós tomamos uma decisão indevida. Talvez você entrou aqui hoje e tempos atrás você tomou decisões erradas na sua vida. Tomou decisões que estão gerando consequência na sua vida até hoje, até nos dias de hoje. E você ainda não entendeu que é necessário você voltar lá e pedir perdão. Às vezes nem é com a sua família, às vezes não é com amigo, mas às vezes é com o próprio Deus. Às vezes nós temos que dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu pequei contra ti. Às vezes nós não fazemos isso. Nós vimos para um lugar como esse, de cabeça erguida, aparentando estar tudo bem, mas às vezes não está tudo bem, porque o Senhor a todo momento tem te olhado, tem te observado, tem olhado o seu coração, tem olhado a forma que você comporta, tem olhado a forma que você comporta como esposo, como marido, como filho, e continua naquela posição de soberba. Precisamos voltar lá e consertar isso, resolver isso. Amém? E a pergunta que fica para nós hoje: quem somos nós? Um filho interesseiro que decide, toma a decisão errada, mas mais à frente ele decide voltar atrás e corrigir a rota. Pede perdão ao pai. Ou você precisa de uma outra sugestão, que seja o filho ingrato, que reclamou de tudo que ele tinha ao seu lado, de tudo que ele tinha ao seu redor, dizendo que ainda não estava bom, dizendo que fazia para o irmão, mas ele não podia fazer. Nessa noite, que você possa sair daqui decidido em que espécie de filho nós nos tornamos. Quando nós entramos ali, nós chegamos aqui atordoados, muitos problemas, muitas perseguições. Deus alivia. E aí o que acontece? Nós vamos embora. E às vezes chegamos aqui e nos esquecemos daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, como esse filho ingrato. Quantas coisas o Senhor fez e tem feito na sua vida, e você, cada dia que passa, tem esquecido. Você não era nem para estar aqui, mas pela misericórdia do Senhor, você conseguiu chegar aqui. Mas você está preocupado com aquilo que Deus não fez ainda, mas vai fazer, em nome de Jesus. Eu não queria falar a respeito de um testemunho de uma irmã minha, mas veio à minha mente. Eu vou usar ele como exemplo. O que é ser ingrato? Eu tenho uma irmã, essa irmã minha, ela ganhou gêmeos uma vez, e aí passou um tempo, ela foi ganhar o neném nasceu colado, nasceu grudado um no outro. Ela perdeu o neném, perdeu os dois. Ficou 9 meses carregando o neném. E aí ela perdeu os dois na hora de ganhar. Mas passou 5 anos, eu já estava morando aqui, ficou grave de novo, gêmeos de novo. E aí, ao passar do tempo, ela me questionando: mas por que Deus levou aquelas duas? Às vezes é assim, irmão, a ingratidão nossa. Levou os dois, mas o que ele fez? Deu mais dois. Isso é ser filho ingrato. É ingratidão com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É esquecer que você era para ter morrido no ventre da sua mãe. É esquecer que aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário te alcançou nos dias de hoje. Isso é ser um filho ingrato. É esquecer que se você tem essa autoridade para falar, para pregar, para expulsar demônios em nome dele, foi através do sacrifício na cruz do Calvário. E às vezes nós nos tornamos filhos ingratos por causa disso. Que nós possamos ser o filho interesseiro, mas que tenha um coração disposto a se arrepender e voltar e recomeçar tudo de novo. E o Deus o qual nós servimos, ele tem a sua capacidade de nos perdoar, seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu deslize, seja qual for a situação. Ele tem poder sobre o céu e a terra para te perdoar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar todos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa fazer grandes coisas nas nossas vidas. Vamos estar fazendo uma oração. Em nome de Jesus. Eu não sei a forma que você entrou aqui. A gente fica falando que a gente não sabe a forma que entrou. Parece até algo repetitivo, mas não. Nós, como ser humano, todo dia nós vivemos algo diferente. Todo dia tem situações o qual nos coloca para baixo, nos coloca para cima. Todo momento nós temos um problema, nós temos uma dor de cabeça, nós temos uma dor na sola do pé, no calcanhar. Não é assim? Então feche os seus olhos em nome de Jesus e vai falando com o Senhor, vai falando para Ele o seu problema, a sua situação, o que você tem passado durante a semana, aquele problema que você está com ele dentro da sua casa, aquela situação do seu filho, aquele menino que é dependente. Vai falando para ele aí toda a sua situação. Seja hoje, em nome de Jesus, aquele que vai transmitir para Deus a sua necessidade. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, ó Deus, aqui estamos diante do Senhor. Pai, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, mais uma vez, ó Pai. Pai, ó Deus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, ó Deus, pelo início deste culto. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo meio deste culto. Nós queremos agradecer a Ti pela palavra o qual o Senhor nos deu, ó Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por famílias, ó Pai, que estão aqui. Famílias, ó Pai, o qual saiu da sua casa. Famílias, ó Pai, que estão vivendo momentos complicados dentro de casa. Pai, ó Deus, nós não sabemos, ó Pai, visivelmente, mas o Teu Espírito Santo de Deus sabe, ó Pai, plenamente o que tem acontecido em cada casa. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, aquela pessoa que entrou aqui, Senhor, com problema de saúde, aquela pessoa que entrou aqui, ó Pai, com problema na pressão, Pai, ó Deus, aquela pessoa que entrou aqui, ó Pai, com problema, ó Pai, no útero, nos rins, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, aquela pessoa que está sentindo dor na coluna, aquela pessoa que está sentindo dor na cabeça, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós não temos, ó Pai, o poder de curar, mas nós cremos no Teu poder, porque o Teu poder é a todo nome. Pai, ó Deus, nós damos uma ordem agora, toda doença, todo mal, Senhor, que está assolando essa vida, todo mal que está assolando essa casa, todo espírito ruim, ó Pai, que tem trazido confusão, contenda dentro deste lar, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que venha cair por terra. Pai, ó Deus, nós não aceitamos, ó Pai, esse espírito maligno atuar em nossas vidas, nós não aceitamos, ó Pai, esse espírito maligno atuar em nossas casas. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação. Pai, ó Deus, vai de encontro, ó Pai, às famílias que não estão aqui, famílias que estão acamadas, famílias que estão, ó Pai, num leito de hospital, famílias que estão passando por um processo, ó Pai, complicado na família, filhos, ó Pai, que desobedientes. Pai, em nome de Jesus, nos dá graça, Pai, nos dá a capacidade, ó Pai, de ser regenerados, nos dá a condição de sermos transformados, que Teu Espírito Santo de Deus venha nos incomodar, Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus venha fazer a Tua obra em cada família que aqui está. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e nós determinamos um tempo novo sobre a Tua igreja. Pai, ó Deus, um tempo novo sobre casa, um tempo novo sobre famílias. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Uma palavra simples, mas nós acreditamos, ó Pai, que ela com certeza vai deixar marcas e sementes no coração de pessoas aqui hoje. Em nome de Jesus, nós oramos e assim nós agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.